Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Em setembro é comemorado o Dia do Sorvete, essa delícia refrescante que está disponível em infinitas versões e sabores. Por isso, agrada praticamente todo mundo. E os brasileiros estão entre os que mais consomem essa sobremesa. Segundo a ABIS, Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, o Brasil é o décimo maior produtor mundial de sorvete. Existe cerca de 10 mil empresas ligadas ao segmento no Brasil, das quais mais de 90% são micro e pequenas sorveterias. Com certeza, o nosso clima tropical ajuda a explicar esse sucesso, além da variedade de ingredientes que o país oferece e que permite criar sabores deliciosos. Isso quer dizer que ter um negócio de sorvetes tem um grande potencial lucrativo em todo o Brasil. Mas existem alguns desafios de trabalhar com este produto, e um deles é vender sorvetes por delivery. Mas se você acha que sorvete e delivery não combinam, esse episódio vai provar que é possível sim oferecer sorvetes e sobremesas geladas para entrega e aumentar a área de atuação do seu negócio. Para isso, eu converso agora com o sorveteiro e empreendedor Márcio Ota, fundador da Artesano Gelato, uma sorveteria artesanal com foco em delivery. Márcio, seja bem-vindo ao Negócio em Dia. É um prazer te receber para contar para a gente como é que você desenvolveu um sorvete próprio para delivery. Eu estou bem curiosa.
Oi, Juliana, bom dia. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês e contar um pouco da minha história e da trajetória da Artesano até hoje.
Bacana, Márcio. Então vamos começar. Me conta como surgiu a ideia de abrir uma sorveteria especializada em delivery.
Então, a ideia surgiu no meio da pandemia. Eu sempre fui um amante de sorvetes desde pequeno, né? E eu, durante a pandemia, na impossibilidade de sair de casa, eu pedi vários deliveries de gelatos que, na época, as gelaterias tiveram que rapidamente se adaptar ao sistema de entregas, e eu me decepcionei com a grande maioria, se não todas elas, porque a gelateria ela tem toda uma questão de controle de temperatura para que você possa consumir o produto cremoso ali, né? Então, eu, quando recebi em casa, naqueles, eu acho que você já deve ter visto aquelas embalagens de isopor, onde
Sim.
eles colocam alguns sabores juntos, né? Então alguns chegavam cremosos, outros já derretidos. E quando eu consumia, estava bom. Só que quando eu colocava no freezer de casa, por conta de ser uma temperatura mais baixa, no dia seguinte eles ficavam duros. E aí eu falei: bom, não é possível que não haja no mercado um gelato. Né, que o gelato, de acordo com as técnicas artesanais italianas, né, como é conhecido aqui no Brasil, ele é um sorvete como outro qualquer, só que tem algumas características, né? Ingredientes naturais, e ele é feito de uma forma onde a incorporação de ar também é feita de forma automática, e isso confere a ele um sabor mais pronunciado e confere também uma maior leveza. Aí eu falei: bom, então eu preciso estudar e ver se eu consigo fazer um gelato que fique bom e cremoso para consumir em casa, e foi assim que surgiu o artesão.
E logo no início do negócio, você encontrou alguma resistência do público ou dificuldade ao divulgar os seus produtos? Talvez por falta de costume, né, de pedir sorvete por delivery, ou por experiências negativas como a que você teve com outras sorveterias? Ou desde o início você sentiu que o seu negócio veio ao encontro das necessidades do cliente?
Olha, dificuldade a gente sempre encontra, porque no início sempre as pessoas vinham me perguntar se o meu sorvete era tão bom quanto a marca X ou a marca Y, né? Eu falei: bom, aí você vai ter que me dizer, porque além da questão de eu fazer uma formulação específica para ficar cremoso no freezer de casa a menos 15 graus, eu também decidi fazer uma formulação que fosse mais rica, né, em termos de sabor, em termos de qualidade de ingrediente. E eu acho que esse foi o principal fator de impacto que eu tive com os meus clientes. É claro que existe primeiro a questão da formulação, mas também existe a parte de logística, né? Então, desde o início, eu tive um portador próprio que fazia entrega numa bag refrigerada. Eu fiz testes temperatura, de perda de calor nessa bag térmica, fazendo com que ele transitasse por São Paulo durante horas até saber qual que era o tempo máximo que o sorvete aguentaria ali para fazer entrega na casa do consumidor. E aí depois foi só uma questão do produto ser a marca ficar mais conhecida e gerar mais experimentação. Então, as ações que a gente teve, tanto em mídia social quanto e o boca a boca dos consumidores, fez com que a gente começasse a crescer rapidamente.
Muito curioso, Márcio. Agora, entrando ainda nessa linha, né? Você falou de todas as adaptações que você precisou fazer para conseguir entregar o produto. Quais foram os principais desafios de oferecer o sorvete por delivery e o que você fez para superar esses desafios?
É uma boa pergunta. Bom, primeiro, esse estudo que eu fiz, né, de distâncias máximas para que a gente pudesse trabalhar com um raio de entrega que não comprometesse a estrutura física do produto, né? Porque hoje a troca de calor é o principal problema do sorvete. Então, se ele derreteu e recongelou, ele fica com aquele aspecto cristalizado, né? Isso causa a percepção de que o produto não tem qualidade. Então, esse era o primeiro ponto. Então, a gente determinou essa área e, no início, a gente só fazia entrega por portador próprio. Depois que nós viemos a expandir para os aplicativos de entrega que todo mundo conhece, como Rappi, iFood, Gourmet, e a gente está presente hoje em todos eles com entrega terceirizada. O importante é ter a entrega ponto a ponto. Segundo, dentro de uma área que não ultrapasse aquela que foi feito o teste, de que o produto chegasse íntegro. E terceiro, é que não haja outros produtos junto na mesma bag de entrega do sorvete, porque ele rouba o calor do sorvete para poder estabilizar a temperatura interna da bag. Então, você tendo esses cuidados, eu acho que não vai ter problema para poder apresentar uma boa qualidade do seu produto para o consumidor final.
Além dessas curiosidades, né, desses pontos que você levantou, existe algum outro segredo para manter a qualidade dos seus produtos durante o transporte?
Não, são esses. Uma bag térmica, a área de entrega bem definida. Se ultrapassar essa área, um isopor, como que a gente também dá essa opção aqui para locais mais distantes, acima de 10 quilômetros, a gente indica o isopor. E aí, colocando dentro do isopor, a área que você troca calor é muito menor, então estabiliza e ele aguenta até 2 horas saindo da nossa fábrica, seja em qualquer temperatura.
Certo. E hoje, entre tantas opções de aplicativos de delivery de alimentos, o que você considera importante na hora de escolher os canais de vendas?
Bom, para mim, a interface que a gente tem para poder resolver problemas, né? Então, como a gente trabalha com todos eles, a gente tem interface para mudança da loja ou até mesmo para resolução de problemas de entrega, porque a entrega é feita, no nosso caso, nós temos tanto a entrega com o próprio parceiro, né? E como a gente tem entrega própria, que a gente utiliza da plataforma desses apps de delivery e faz entrega por conta própria. O mais importante é você ter o controle da rota desses entregadores, porque muitas vezes o que acontece? Eles acabam pegando uma corrida, vou dar um exemplo, na Rappi e depois pegam outra corrida no iFood, e nós temos no contrato que a entrega é ponto a ponto. Só que a gente vê nesse acompanhamento da rota que ele desvia da rota e aí ele para e a gente já sabe que ele pegou outro pedido. Isso acaba ensejando em demora na entrega e também comprometendo a qualidade do produto no final. E isso, como consequência, o cliente recebe um produto que não está de acordo com as expectativas ou com os padrões da artesano e acaba dando uma nota negativa, como já aconteceu. Então, eu acho que é importante que haja esse monitoramento da entrega para garantir que o sorvete chegue íntegro na casa do consumidor.
Ótimos pontos levantados, Márcio. E na hora de vender um alimento ou qualquer outro produto para entrega, a foto tem que ser ao mesmo tempo bonita e fiel ao produto. Ela tem que despertar a vontade de pedir. Com base na sua experiência de negócio, qual é a melhor forma de fazer fotos de alimentos com celular para despertar o desejo do público?
Olha, eu, no início, desde o início, optei a fazer... Eu acho que precisa ter uma boa luz e uma boa produção. É sempre difícil fazer foto de sorvete, né? Porque o sorvete derrete muito rápido, ainda mais com luz em cima. Então, a gente tem algumas dicas assim, como, por exemplo, a gente tem um ultracongelador, então a gente faz a bola, coloca no ultracongelador e aí coloca para poder fazer a foto. Mas o mais importante é que você tenha o produto com as suas características ali bem descritas nessa foto. Ou seja, quais são os principais atributos que as pessoas esperam dentro de uma foto de sorvete, no meu caso, que é um sorvete de massa, né? Que ele consiga enxergar todos os ingredientes que tem ali e que ele consiga ver a cremosidade através da foto, sentir a cremosidade. Ele vai olhar para a foto e vai falar, nossa, esse sorvete deve ser muito cremoso. Então, essa preparação é que a gente faz antes de tirar a foto.
Inicialmente, a Artesano atendia apenas o consumidor final, mas vocês viram a oportunidade de revender os seus produtos para outras empresas e fazer parcerias com restaurantes. Como vocês se adaptaram a essa nova demanda e qual dica você daria para quem está procurando parcerias em outros lugares para oferecer seus produtos?
Realmente a gente mudou bem as características do nosso modelo de negócio inicial. E a gente acabou abrindo para venda em pontos de vendas físicos, né, como supermercados, empórios, e também em restaurantes. Esse processo, no nosso caso, ele foi muito natural, porque a gente teve a procura de pontos de venda, dizendo, nossa, o produto de vocês é incrível, é uma qualidade incrível, e eu queria oferecer isso através no nosso ponto de venda. Então, o que a gente fez é importante sempre ter muito destaque no ponto de venda, através ou da própria geladeira, ou através de uma comunicação nesse ponto de venda, e justamente comunicar qual é o diferencial do produto, que no nosso caso é um gelato feito específico para consumir em casa, né? Diferentemente daqueles da gelateria. E segundo, nos restaurantes, a gente tenta sempre, todo o restaurante que a gente vende, a gente faz um acordo para poder trabalhar a nossa marca junto, porque isso agrega valor, tanto para o restaurante que vai estar servindo um produto da qualidade da Artesano, quanto para nós, porque as pessoas vão experimentar o nosso produto através de uma sobremesa nesses restaurantes e que depois possam lembrar da nossa marca para poder ou pedir nos aplicativos ou ir encontrar no supermercado, já tendo a referência da nossa qualidade.
Márcio, infelizmente estamos chegando ao fim do episódio, mas antes eu gostaria de perguntar qual conselho você daria para quem deseja montar um delivery de sorvete?
Bom, o primeiro é o seguinte, tenha um bom conceito de produto que te diferencie das opções que tem no mercado ou da concorrência, escolha bem a plataforma que você vai trabalhar, e que você tenha isso bem integrado para que você possa monitorar a entrega do seu produto junto aos clientes e que isso não leve a uma percepção de baixa qualidade por conta dos desafios logísticos de entrega através dos aplicativos de delivery.
Muito bem, esse foi Márcio Ota, o sorveteiro que provou que sorvete e delivery pode sim andar juntos. Márcio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e compartilhar alguns dos segredos do sucesso da Artesano.
Eu que agradeço, Juliana. Foi um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência e das dicas para que os ouvintes de vocês possam se motivar e abrir seu próprio negócio.
E é com muito desejo de provar os sorvetes da Artesano que eu encerro esse episódio que tem o patrocínio da Heinz, Ocrim e Coca-Cola. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal, academiaçaí.com.br, e nas redes sociais. Até a próxima!